Enquanto vai montando toda a sua panóplia de instrumentos eletrónicos, normalmente leio sempre os deveres e os direitos do depoente e passo-lhe a ler os seus direitos e deveres, que com certeza já conhece, mas reitero. O depoente tem o direito a não responder a perguntas quando alegar que das respostas resulta a sua responsabilidade penal, nomeadamente quando a resposta puder resultar a violação de segredo de justiça punível criminalmente nos termos do artigo 371 do Código Penal. Ao depoente não podem ser feitas perguntas sugestivas ou impertinentes ou de qualquer outra natureza que possam prejudicar a espontaneidade e sinceridade das respostas. O depoente tem direito a ser inquirido sobre factos de que possua conhecimento direto, é o princípio da imediação. O depoente tem direito a apresentar objetos ou documentos que podem servir de prova fazendo-se menção da sua apresentação em junção ao processo. Relativamente aos seus deveres, o depoente tem o dever de depor sobre factos relativos ao objeto de inquérito, mantendo-se à disposição da comissão de inquérito até por ela ser desobrigado. A recusa de depoimento só se tem por justificada nos termos gerais da lei processual penal. O depoente deve cumprir as ordens legítimas da comissão de inquérito, nomeadamente quanto à forma como o depoimento deve ser prestado, sob pena de incorrer na prática de desobediência qualificada, que é o artigo 19 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. O depoente deve responder com verdade às perguntas que lhe forem dirigidas, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, artigo 360 do Código Penal. Quando conveniente, podem ser mostradas peças do processo e documentos que ele respeitam. Não pode servir de meio de prova o depoimento de quem recusar ou não estiver em condições de indicar a pessoa ou fonte através da qual tomou conhecimento indireto dos factos. E, por último, a manifestação das meras convicções pessoais sobre factos ou a sua interpretação só é admissível nos casos seguintes e na estrita medida neles indicados, a linha A, quando for impossível cindi-la do depoimento sobre factos concretos, a linha B, quando tiver lugar em função de qualquer ciência, técnica ou arte. Vamos iniciar a nossa grelha, que é a grelha A. Sei que não tem nenhum depoimento inicial e por isso mesmo eu iniciava já a audição pelo Sr. Deputado do PSD, Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Dr. Miguel Cruz e começava por lhe dizer, até para nos enquadrarmos, que lhe vou essencialmente fazer questões sobre o processo e o plano de reestruturação e a sua negociação, dado o seu envolvimento e conhecimento aprofundado do mesmo, mas queria começar por um assunto que se prende com a Engenheira Alexandra Reis, que é peça central do âmbito desta Comissão. O Sr. assumiu perante o Sr. jornalista José Gomes Ferreira que falou com o Dr. Gonçalo Pires sobre a saída da Engenheira Alexandra Reis. Quando é que esta conversa aconteceu com o Dr. Gonçalo Pires?
Bom, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Deputado e aproveito já agora, cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e indo muito diretamente a esta questão. Efetivamente tive uma conversa com o senhor comentador José Gomes Ferreira.
Eu peço algum silêncio na sala, porque senão eu sei que tenho que trabalhar. Vamos esperar que possa.
Vamos esperar. A pergunta que ele me fez e que deu origem a esse comentário que eu conheça foi se eu não tinha falado com o CFO, e eu respondi-lhe, devo ter falado, falava com ele com muita frequência. E, portanto, respondendo à sua pergunta, falava com ele com muita frequência e, portanto, não existe nenhum dia especial ou especialmente identificado que me permita responder à sua pergunta dessa maneira.
E o que é que conversaram sobre a saída da Engenheira Alexandra Reis?
Sr. Deputado, como eu referi, e referi isso aliás também nessa conversa que tive, nós não falámos sobre a saída da Engenheira Alexandra Reis. Eu falava com muita frequência com o administrador financeiro, porque tinha que falar com ele com muita frequência pelos assuntos de natureza financeira da TAP. Lembro-me que nessa altura estávamos, portanto, finais de janeiro, princípios de fevereiro, estávamos de volta do modelo de acompanhamento do concurso associado às slots e andávamos ainda a falar também sobre a questão do empréstimo, ou de um empréstimo que estávamos a ver a respectiva possibilidade de ser financiado com uma garantia de Estado a 90%, e estávamos, precisamente, andávamos a discutir os termos da garantia do Estado. E, portanto, essencialmente falava sobre essas matérias. Não falei com o CFO da TAP sobre a saída da engenheira Alexandra Rei.
Quando é que soube da indemnização paga à engenheira Alexandra Reis?
Soube da indemnização paga à engenheira Alexandra Reis em dezembro de 2022, não me falha a memória, dia 24 de dezembro.
Portanto, com a notícia do jornal, é?
Correto.
O senhor era muito próximo, ou tinha uma relação muito próxima com a engenheira Alexandra Reis. Nunca lhe suscitou, mesmo com a ida dela para a NAV, qualquer curiosidade do motivo da saída dela da TAP?
Senhor Deputado, eu não posso dizer que fosse muito próximo da engenheira Alexandra Reis. Eu tinha muitos contactos com a engenheira Alexandra Reis. Os meus contactos com a engenheira Alexandra Reis começaram... Eu conheci a engenheira Alexandra Reis abril, maio de 2020, quando ou o CEO, ou então CEO da TAP, ou então CFO da TAP, traz uma vez para uma conversa. Nós estávamos em Covid e, portanto, foi por videoconferência, traz para uma conversa sobre dados financeiros da TAP. A engenheira Alexandra Reis foi brevemente ou interinamente CFO da TAP e, portanto, eu tinha contacto direto com ela nessa altura. Adicionalmente, obviamente houve ali um momento em que o Conselho de Administração da TAP estava reduzido, mas mesmo aí os meus contactos privilegiados eram com o chairman da TAP, o Dr. Miguel Frasquilho. Portanto, eu não posso dizer que seja próximo da engenheira Alexandra Reis, embora tenho muito respeito pelo trabalho que a engenheira Alexandra Reis fez naquele período. E, portanto, Sr. Deputado, a informação que nos foi sempre transmitida, a informação que é pública, é a informação de que a engenheira Alexandra Reis renunciou. Eu devo, aliás, dizer que a engenheira Alexandra Reis, e penso, aliás, que ela o disse aqui, me mandou uma mensagem, ou me tentou ligar logo a seguir à sua saída. Eu falei com ela e, portanto, nunca outra questão que não a da renúncia foi colocada em cima da mesa. Aliás, a renúncia, ou anunciada a renúncia da engenheira Alexandra Reis, vem na sequência da renúncia de dois outros membros do Conselho de Administração e, portanto, estava dentro do mesmo padrão. E, portanto, pergunta-me se eu nunca tive curiosidade de saber. Eu não teria curiosidade de saber uma coisa que sabia, que foi anunciada como sendo uma renúncia e, portanto, para todos os efeitos, a informação que tínhamos é que era uma renúncia.
E quando é que teve conhecimento desta renúncia?
Tive conhecimento da renúncia no dia em que ela é publicada na CMVM.
Tinha alguma indicação no passado sobre o eventual mal-estar entre a engenheira Cristina e a engenheira Alexandra Reis?
Senhor Deputado, com toda a franqueza que eu me recorde, não. Nas reuniões de preparação, portanto, das reuniões com a Comissão Europeia, portanto, para a discussão do plano de reestruturação, era notório que foram as primeiras oportunidades em que eu tive reunião com as duas juntas. Havia ali, quer qualquer uma delas, muito opinativa, com muitas ideias e, portanto, com muitas sugestões e sempre alguns momentos em que enfim, as conversas se sobrepunham, mas nunca nada que tivesse qualquer, ou que me suscitasse qualquer tipo de mal-estar, que não fosse a vontade de participar e, de facto, contribuir para o esforço que estava a ser feito na negociação com a Comissão Europeia. Portanto, em resumo, a resposta à sua pergunta é não, Sr. Deputado, que eu me recordo, não tinha nenhuma indicação nesse sentido.
Mas voltando ao comunicado da saída da Engenheira Alexandra Reis, que, segundo disse o Sr. é por aí que sabe da sua saída, leu o comunicado?
Vim a ler o comunicado no dia, não soube por ler o comunicado, mas ligaram-me a dizer que tinha saído o comunicado e deram-me alguma indicação do teor do comunicado, mas li-o mais tarde, sim.
E quando o leu, deu como boa aquela justificação que lá estava? Para si foi natural?
Para mim é uma comunicação ao mercado e, portanto, para mim é uma renúncia que é apresentada. Já agora, Sr. Deputado, se me permite, Sr. Presidente, peço desculpa por este salto temporal, mas adicionalmente porque havia também uma carta de renúncia.
Sr. Doutor, mas eu não percebi como é que fico admirado com o contacto telefónico da Engenheira Alexandra Reis se leu o comunicado. Essa parte aqui eu não consigo perceber.
Eu penso que está a referir a algo que a Engenheira Alexandra Reis aqui referiu, que eu terei ficado surpreendido. Eu fiquei surpreendido com a saída da Engenheira Alexandra Reis. Falámos no dia a seguir e, portanto, eu teria já deposto a informação, mas com certeza que me manifestei surpreendido pela sua saída. Aliás, Sr. Deputado, devo dizer que, na minha opinião, e com toda a franqueza, e esse aspecto, aliás, é conhecido da generalidade dos intervenientes, na minha opinião, não era a melhor oportunidade para se ter mais uma saída do Conselho de Administração.
E por isso que acabou de dizer, não aprofundou as razões?
Senhor Deputado, é uma renúncia, há uma carta de renúncia, tudo é indicado como sendo uma renúncia. Aliás, isto serve para efeitos, digamos, ilustrativos. Vale a pena referir, Sr. Deputado, que no relatório e contas, portanto, que é apresentado em fevereiro, portanto, estamos a falar do relatório e contas de 2021, portanto, o relatório e contas, portanto, quando há uma renúncia, uma saída de um membro do Conselho de Administração, o relatório e contas que é apresentado no ano em que há essa saída, portanto, posterior a essa saída, mas referente ao ano anterior, tem necessariamente e obrigatoriamente, são essas as boas práticas, que fazer referência aos factos supervenientes. E, portanto, no relatório e contas que é apresentado em 2022, referente às contas de 2021, é apresentado a renúncia da administradora Alexandra Reis, com o seguinte texto: a vogal Alexandra Maria Vieira Reis apresentou renúncia a 4 de fevereiro de 2022, com efeitos a 28 de fevereiro de 2022. Mas a questão é que nesse mesmo relatório aparecem mais renúncias, nomeadamente o vogal João Weber do Reis Gameiro, nomeado a 24 de junho de 2021, apresentou renúncia com efeitos a 28 de fevereiro de 2022, e o vogal José Manuel, por acaso isto tem que estar errado, isto fui eu a copiar porque não pode ser 28 de fevereiro, porque ele sai mais cedo, sai ainda em 2021, e o vogal José Maria Silva Rodrigues apresentou a renúncia a 29 de dezembro de 2021, com efeitos a 31 de janeiro de 2022. Portanto, não havia nada, toda a informação que nós tínhamos, pública e informação ao acionista, era da existência de uma renúncia.
Muito bem, doutor, já percebemos que não teve curiosidade na conversa que tem com a Engenheira Alexandra Reis de indagar pela razão da sua saída, mas a Engenheira Alexandra Reis escreve um mail a 29 de dezembro de 2021 a colocar o seu lugar à disposição. Este mail vai para o Dr. Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes e para si. Este mail não teve resposta, aparentemente. Recorda-se desse e-mail? Na altura comentou o seu conteúdo com Pedro Nuno Santos ou com Hugo Mendes?
Sim, Sr. Deputado. Bom, mas já agora sobre a questão da curiosidade de indagar, a minha conversa com o engenheiro Alexandre Reis foi uma conversa...